Passagem de Nível, com Artur Silva.
Bonjour à toutes et à tous, ce dimanche 5 décembre, et voilà le menu de ce passage à niveau en votre compagnie jusqu'à 14h. On va commencer par parler du film Le Consul de Bordeaux, et qui justement parle de Erstich Sozomensch, un juste parmi les justes qui a sauvé des dizaines de milliers de personnes des nazis, et ça contre le dictateur Salazar. Avec nous, on va voir le président des Amis du Jumelage de Marly. Marly, une ville jumelée avec Viseu. Gérald Mendez, un des petits-enfants de Erstich Sozomensch, joue en Corée le co-réalisateur du film et l'historien Manuel de Chimiante. Après, on parlera des élections, les élections anticipées au Portugal. On l'a eu le 30 janvier. On aura Nathalie d'Oliveira qui va être tête de liste du PS, ce concerne l'Europe. On parlera également du livre Émile du Guerreiro, quelqu'un qui a lutté au Portugal contre le fascisme, en Espagne contre Franco, et qui a participé à la résistance en France contre l'occupation nazie, et qui a participé également à la libération de Montauban. Et finalement, on parlera d'une pièce de théâtre et musicale, Fado dans les veines, qui on pourra voir à partir du 13 jusqu'au 18 décembre au théâtre L'Échangeur à Bagnolet, avec la actrice, auteure également, metteuse en scène Nadège Prugnard. Mais déjà, on va être sur la route, justement. Patrick Gauthier, bonjour.
Oui, bonjour.
Et merci d'être avec nous, merci de vous être arrêté, justement. Alors, je pense que ce film qui sera projeté le 11 décembre à 20h30 au Centre culturel Jean Villard à Marly-le-Roi, pour les Amis du Jumelage, c'est très important, cet hommage injuste parmi les justes.
Oui, tout à fait, d'autant plus que le fameux consul de Bordeaux est originaire de Viseu, notre ville jumelée, donc nous sommes encore deux fois plus attachés à cette histoire qui est malheureusement, je considère, trop méconnue, tout au moins en France.
Alors, mais ça, je pense que ça concerne un certain nombre de communautés. On dirait pas, mais enfin, c'est quand même, il a sauvé. Bon, on parle de 10 000 de gens, personnes d'origine juive, mais il n'y avait pas que des gens d'origine juive. Il y avait beaucoup d'intellectuels français et même Arendt est passé grâce à Aristide. Donc, c'était une attitude. Bon, il faut dire aussi qu'il a dit non, il n'a pas respecté les ordres. Et pourtant, on doit respecter l'ordre de M. Gauthier.
Oui, je pense que oui, on doit respecter, mais il y a toujours quand même dans sa pensée, un moment où on doit justement s'opposer à cette obligation. Et je pense que justement, notre héros de Bordeaux a su franchir le pas et ne pas obéir aux instructions de son gouvernement. Il s'était soit sauvé ces 10 000 personnes et les 20 000 autres qui ont pu traverser la frontière pour rejoindre un espace un peu plus libre. Et je pense qu'il a travaillé en son âme et conscience au péril de sa vie, bien sûr.
Alors, le samedi 11 décembre, je rappelle, 20h30, au Centre culturel Jean Villard, à Marly-le-Roi. Parmi les invités, il y a un des petits-fils d'Erstich Sozomensch, Gérald Mendez. Monsieur Mendez, bonjour.
Bonjour, oui. Bon dia. Bonjour.
Ah bon. Bon dia.
Voilà, c'est très important, sa présence. Et justement, Gérald Mendez, le fait que les Amis du Jumelage de Marly-le-Roi avec Viseu organisent cette projection, c'est important pour vous?
Oui, tout à fait. C'est important de parler du sujet. Bon, pour évidemment, on rappelle un peu l'histoire cette histoire d'Aristide, l'histoire des réfugiés à chaque fois, mais également, ça permet de rappeler les leçons de l'histoire qui s'est passée il y a plus de 80 ans et qui, aujourd'hui, malheureusement, est toujours d'actualité alors qu'il y a beaucoup de réfugiés sur les routes.
Mmh. Alors, Monsieur Gauthier, je pense qu'ils vont avoir un certain nombre d'invités et suite, justement, à la projection du film, on va avoir un débat.
Il y aura un débat. En plus, nous avons la chance d'avoir le réalisateur Jao Correa qui nous vient de Bruxelles, qui va pouvoir nous parler un petit peu des difficultés du tournage et de cette comment il a pu adapter cette histoire au cinéma. Et on aura bien sûr d'autres personnalités qui nous viendront de Viseu, des personnes qui sont attachées entre autres à la restauration de sa maison natale.
D'ailleurs, il y a un petit clin d'œil à l'histoire quand même, parce qu'il y a quelques jours, Madame Joséphine Becker est entrée au Panthéon. Donc, on revient un petit peu à la résistance en France à cette époque-là, un peu troublée de la France, non, Monsieur Gauthier?
Je trouve qu'il y a une coïncidence un petit peu extraordinaire de l'entrée de Joséphine Becker au Panthéon à Paris, et puis il y a quelques semaines, l'entrée d'Aristide Mendes au Panthéon à Lisbonne. Je pense que là, il y a un clin d'œil de l'histoire, et je crois qu'il faut réagir positivement à ces signes du destin.
Monsieur Gauthier, je sais que vous êtes sur la route. Alors, une dernière question pour vous, c'est que il faut rappeler, parce qu'on doit respecter un nombre de mesures sanitaires, donc passe sanitaire obligatoire pour le 11.
Oui, passe sanitaire obligatoire. Et puis, les spectateurs, je leur demanderai de venir assez tôt pour être sûr de pouvoir avoir une place. Sans ça, ils peuvent bien sûr nous retrouver sur notre site internet qui est adjmarlileroy.fr, sur lequel ils auront d'autres renseignements s'ils le souhaitent. Mais je pense qu'il y aura bon nombre de personnalités civiles et religieuses qui vont nous rejoindre à cette occasion. Ça sera une très belle soirée de souvenirs et pour nous très attachés à notre jumelage avec notre ville de Viseu. Nous avons des invités qui nous arrivent de Viseu à cette occasion.
Non, c'est parfait. Bon, ça, c'est des choses que j'étais pas au courant. Monsieur Gauthier, merci. Donc, on se donne rendez-vous samedi prochain à partir de, je dis 20h, parce que tout démarre à 20h30. Il vaut mieux arriver une petite demi-heure avant.
Je crois que c'est plus prudent, en effet.
Merci, monsieur Gauthier. Il y a samedi, alors merci.
À très bientôt. Merci.
Gérard Mendès, justement, monsieur Gauthier a parlé d'une date importante, c'était le 19 octobre. Enfin, le Portugal a reconnu quelqu'un qui pendant des décennies a méprisé en quelque sorte. Donc, il était temps, non, monsieur Mendès?
Alors, oui, et comme monsieur Gauthier disait, c'est un beau clin d'œil de l'histoire, presque en même temps que Joséphine Becker. Donc c'est un geste politique qui arrive plus de 80 ans après les événements, bien après la révolution de 1974, bien après la réhabilitation d'Aristide en 1988. Mais le moment est bon quand même, le moment est bien choisi. Comme je disais tout à l'heure, il est important de rappeler cette histoire d'Aristide, mais aussi de retenir les leçons de l'histoire. Donc, cette démarche au Panthéon a été initiée par une députée, Joacine Catar Moreira, seule une jeune femme qui, comme ça, toute seule, présentait cette motion, en fait, à l'Assemblée de la République, et qui a été votée à l'unanimité par les députés. Et la cérémonie s'est faite en présence du président de la République le 19 octobre dernier.
Mais, M. Gérard Mendès, il y a quand même eu une exception au Parlement. Justement, le seul député de l'extrême droite, on dit raciste, xénophobe, etc., etc., lui, il n'a pas voté pour, quand même.
Eh bien...
voilà, il y a une exception.
Il a voté pour aussi, il a aussi voté.
Ah, il a aussi voté.
En faveur...
d'accord.
Voilà, je pense qu'il y a eu un... peut-être un compromis politique, je sais pas, mais voilà.
C'est, alors, je m'excuse, c'est... Voilà, je m'excuse.
Il était présent.
Voilà, c'est autant pour moi. Alors, justement, on est déjà en ligne cette fois-ci avec Bruxell, avec le co-metteur en scène. Monsieur Jean Corré, bonjour.
Hola.
Bonjour.
Bonjour,
Jean. Hola, Gérald. Comment va la santé, le ça Covid va.
Oui.
Ça va? Que du grâce.
Alors, ouais, je pense que vous allez pouvoir continuer votre dialogue, justement, le samedi 11 de décembre, 20h30, au Centre culturel Jean Villard à Marly-le-Roi. Gérald Mendès, merci d'être à chaque fois disponible. Et on se donne rendez-vous samedi prochain, alors.
Oui, c'est très bien.
Merci, comment Gérald ça? Mendès.
Oui. Samedi prochain, le 11, c'est ça?
C'est ça, oui.
Le 11.
Tout okay. À fait. Gérald Mendès, merci. Et bon, il y a très bientôt, alors.
Il y a très bientôt.
Merci. Jean-Claude, un peu mais muito obrigado por estar em direto connosco aqui na Rádio Alfa, em Paris. Eu começo, bom, foram dois realizadores deste filme, há que o referir, não é? Sim,
é o Francisco.
É com o Francisco Manso, não é?
Que é o meu primo.
Ora, este filme, já, o porquê? Era necessário relembrar esta página da história portuguesa e não só da história europeia, que em Portugal foi ocultada durante décadas?
Eu escrevi bem num dos livros que fiz a pedido da Orfeu, de uma edição, escrevi as razões que levaram a que durante anos e anos tentou-se ocultar-se e ainda hoje a parte mais conservadora em Portugal continua a ser, ainda que não está unificada, mas pode-se dizer que a parte mais radical da direita portuguesa continua a ser contra o Aristides Sousa Mendes, e eu mesmo tive artigos em Portugal contra a minha iniciativa.
Mas o que é que as criticavam exatamente, João Correia?
Continua.
Mas quais eram os argumentos? Podíamos avançar?
Os argumentos são... O Aristides vendia os visas, ganhou dinheiro de diamantes, desobedeceu ao governo, ao Salazar, pôs a nação portuguesa da altura em perigo, o Hitler estava zangado e ia atacar Portugal por causa do Aristides Sousa Mendes. E isso continua até hoje.
Mas, João Correia, eu posso dizer que ainda hoje, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, um certo número de velhos do Rostelo, como eu lhe chamo, para não dizer outra coisa, continua a dizer que o senhor... Cónsul Aristides Sousa Mendes deveria ter respeitado as ordens.
Absolutamente.
Ainda hoje isso existe, não sei do maneiro.
Eu vou-lhe dar um exemplo. Tá? Um exemplo muito simples. O Otto de Habsburgo, que era o filho da imperatriz austríaca Zita. A delegação e ele, depois de terem passado também aqui pela Bélgica, mas a fugirem dos nazis, e foi o Aristides Sousa Mendes que deu os vistos contra, porque havia muitos judeus na comitiva do Otto de Habsburgo. Anos e anos depois, ainda não tinha feito, já tinha feito o filme, mas o filme ainda não era muito conhecido, e como eu tinha aqui em Bruxelas uma série de atividades europeias, ia muitas vezes ao Parlamento Europeu para sobre o direito de autor e coisas assim, e que tive um encontro com o Otto de Habsburgo, mas que não tinha nada a ver com isso. Entretanto, eu tive uma curiosidade de ter, como tinha era amigo de Jacques Santerre, il y a de Clercq, hein, Willy de Clercq, que tient-il une initiative au Parlement européen pour que justement soit honorable, et eu tive a curiosidade de ir ver os votos. Na biblioteca tem os arquivos onde tem essas coisas todas e pode-se consultar. E no meu espanto, vi que o outro de Habsburgo tinha-se abstenu. Como é que é?
Absteve-se.
Pronto. Bom, no fim do meu encontro com ele, diz, olha, não se importa, eu tenho uma coisa pessoal a pedir. Porquê que, neste caso, ele olhou para mim e disse-me, sabe, eu sou profundamente democrata e fui eleito pelo CDU, que é do PPE. Enfim, bom, isto é de coisas técnicas. Quer dizer, é a parte mais à direita do Parlamento Europeu. Direita central, não é extrema-direita, é direita normal. E ele disse-me, temos uma maneira de funcionar, que é que o partido do país que tem a ver com o assunto é que dá a consinha de voto. E foi o Cavaco. O Cavaco disse, tem que votar contra. Pronto. O Cavaco nunca, nunca, nunca pronunciou o nome do Aristides Sousa Mendes.
Mas, João Correia, tivemos outra ainda, e pior, não sei se é pior ou não, com a pensão da reforma do Paulo Xavier Maia. Entretanto, houve um dirigente da PID, da ex-PID, que até teve direito a um retroativo, mas enfim. João Correia, temos já em linha connosco o historiador Manuel de Nascimento.
Por favor.
E Manuel Nascimento, muito boa tarde.
Boa tarde, como estão?
Sim, a Manuel Nascimento vai participar precisamente depois do debate e tudo, de maneira que, resumidamente, talvez em 2 minutos, sei que não é nada fácil, mas talvez retrasar um bocadinho o percurso de Aristides Sousa Mendes, porque...
Sim, então, bom, eu estive a ouvir a conversa de todos vocês, o Mendes e essa coisa toda, e eu concordo com o que está a dizer o João Correia, certas coisas que ainda hoje, infelizmente, há várias pessoas que votam contra o que Aristides Sousa Mendes fez. Eu só queria aqui ajuntar, quer dizer, para não repetir o que já foi dito, eu queria só aqui fazer uma breve biografia do Aristides Sousa Mendes, em poucas datas, isso só de alguns minutos. Bom, para começar, que são datas que muitas pessoas desconhecem e que queria aqui frisar. Por exemplo, dizer que em 1900, quer dizer, não vou dizer a data que ele nasceu, porque a gente não conhece, mas, por exemplo, em 1902, Salazar frequentou a Universidade de Coimbra. E pode-se afirmar que nesse ano, que seja Salazar, que seja precisamente, encontrou-se na Universidade de Coimbra. Que já vem no antigo. Em 1907, Aristides Sousa Mendes licenciou-se na Universidade de Coimbra. A partir daí, ele começou a seguir um bocadinho de longe a carreira diplomática. E, vou contar-me que em 1908, ele casou-se com a sua prima Angelina. Em 1910, Aristides Sousa Mendes é nomeado cônsul na Dinamarca e Guiana Francesa antes da implantação da República, ainda antes de 5 de outubro de 1910. Em 1919, uma coisa que poucas pessoas desconhecem, em 1919, o Aristides Sousa Mendes já foi um bocado castigado pelo governo Cidadão de Paz, porque Aristides Sousa Mendes, nessa altura, ainda conservava as ideias monárquicas. De maneira que todas essas datas aqui, que eu digo aqui, eu penso que as pessoas conhecem. Em 1921 e 23, bomba, Aristides Sousa Mendes dirige temporariamente o consulado de São Francisco de Califórnia. A partir de 1924, foi consul em São Luís, Maranhão, no Brasil, depois passa a dirigir outros consulados no Porto Alegre, essas coisas todas.
Mas não, deixa-me, peço que talvez acelerarmos um bocadinho, porque o tempo vai andando. Bom, chegamos precisamente em 1940, Portanto, ele durante 3, 4 dias passa dezenas de milhares de vistos. E vamos ficar um bocadinho por aí, porque o resto, bom, os nossos ouvintes vão assistir ao debate e ver o filme. Vale a pena relembrar esses 3, 4 dias que foram importantíssimos em Bordeaux e não só, mas também em Baiana e também em Irum e por aí fora.
A verdade é que, bom, quer dizer, para ser breve, nesses 3 dias em Bordeaux que o consul artisticamente passou as vidas, ele sabe-se muito bem que, bom, que ele tinha duas opções, ou era guardar, quer dizer, respeitar o que o Salazar tinha dito, ou respeitar o que lhe, como ele disse várias vezes, o que lhe vinha, o que era melhor para ele. O melhor para ele foi salvar vidas e não respeitar as ideias, quer dizer, o que tinha feito o Salazar. E tudo isso, bom, é verdade que é preciso frisar que, né, quer dizer, nessa altura ele, segundo os historiadores e segundo vários documentos que existem ali na Torre do Tombo, em Lisboa, ele durante o dia e durante a noite passou milhares de vidas, que seja ele, que seja o filho dele, que seja outras pessoas que estavam ao lado dele.
Outros funcionários,
foi importante o que ele fez. Isso há que louvar o que ele fez, como disse João Correia, evidentemente, que não se pode esquecer essa atitude de Aristides de Mendes.
Manuel Nascimento, muita coisa mais há para dizer, mas penso precisamente para já há que ver o filme. Relembro, sábado dia 11 de dezembro às 20h30 no Centro Cultural João Vidar em Marly-le-Roi, no departamento 78, e depois vai haver um debate. João Correia, obrigadíssimo, e damos encontro então sábado.
Só para dizer uma coisa,
a favor.
O Aristides Sousa Mendes e o que ele fez em 1940 hoje é de uma importância capital para o que está a passar no mundo e o que está a passar na Europa, ok?
Sim, é importante porque há muitas nuvens negras, não é?
Atualíssimo.
Aliás, aqui em França também. Há muitas nuvens negras que pairam.
Exatamente.
Que pairam. E o exemplo de Aristides Sousa Mendes tem que ser sempre relembrado.
Estou a terminar um livro sobre democracia e Estado de Direito. Está a terminar.
João Correia, então, uma vez que esteja, bom, ainda não está no prémio, mas uma vez que o livro esteja impresso, como teria outro, bom, contamos consigo, de dizer, porque será com prazer que poderemos fazer
isso. Obrigado, e sobretudo façam muita coisa, o máximo, para o exemplo do Aristides Sousa Mendes. Foi a minha ideia, na altura, pouca gente sabia, mesmo em Bordeaux, quem era o Aristides Sousa Mendes. Ok?
Isso foi tudo, feito todo um trabalho à volta de Manuel Dias e no sol. Manuel Nascimento, até sábado então, Manuel Nascimento.
Muito obrigado, até sábado. Muito obrigado.
E já agora vamos passar a banda anúncio, um bocadinho da banda anúncio, precisamente de Le Consul de Bordeaux.
Tudo apátridas, gente sem nome, judeu é um refugiado como eu, vítima desta guerra horrível. De certa forma, todos somos vítimas. Eu tinha 14 anos quando a Bélgica foi invadida por os nazis e tivemos que huir.
Chamo-me Aristides de Sousa Mendes e sou cônsul de Portugal em Bordeaux.
L'histoire d'un juste parmi les nations.
Vamos entregar senhas a todos os que aqui estão. Ninguém será esquecido.
Sacrilégio é deixar morrer essa gente sem fazer nada.
Neste momento está a emitir vistos no meio da rua.
Isto é não dito.
Aliás, senhor cônsul, tudo isto é muito irregular.
O seu problema é com o trabalho ou é com os judeus?
Un homme exceptionnel dressé devant l'infamie.
Os alemães chegaram. Temos pouco tempo.
Une page d'histoire à cœur ouvert. Le consul de Bordeaux.
Voltamos aqui ao direto e em português. Em português, tanto mais que em Portugal, precisamente. Dia 30 de janeiro, eleições antecipadas legislativas depois do chumbo do Orçamento de Estado para o ano 2022. Entretanto, há uma petição que está a circular. Nós queremos Nathalie de Oliveira em cabeça de lista do Círculo Eleitoral do PS. Nathalie Oliveira, muito boa tarde.
Muito boa tarde, obrigada pelo convite.
Obrigado, dizemos nós, porque tanto mais, bom, Nathalie, é que referir que foi mera adjunta em Metz, etc, 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 e era suplente do atual deputado do PS. Há muita gente que esqueceu esse pormenor importante, não é?
É importante porque, sim, já tenho uma história muito longa com o Partido Socialista, que sou do lado português como francês, 15 anos, militância e muito, muito pequeno, muito, muito próxima das pessoas que servimos, não é? Nem só dos ideais, e já fiquei suplente há 2 anos nessa campanha que fizemos com todo o coração e com todo o empenho e que não conseguimos esse segundo assento, que era tão, não é nem só por mim, bem só por mim desejado, mas que foi lutado e que não conseguimos. Agora, desta vez, é verdade que as dificuldades ainda são maiores, porque são eleições antecipadas, num contexto muito tremido, ainda pandémico, quando não é um novo estirpe, ainda estávamos também em condições também de restrição em termos de vida, ou seja, nada ficou normalizado. Ou seja, um contexto também para fazer de entrar em campanha, para os partidos todos, é mais particular no círculo fora do país, é ainda mais complicado de ser, claro, quilómetros quadrados impossíveis de cobrirem, nem que a paixão seja imensa pela causa dos portugueses a residirem no estrangeiro.
Ora, Nada de Oliveira, contam-se para os dedos de uma mão, e tem pessoa que ainda posso cortar a maior parte deles, o número de deputados que foram eleitos pelos principais partidos portugueses que vivessem na imigração. Fala-se muito de imigração em Portugal, os partidos lembram-se nós quando há eleições, mas porquê deixar de lado as forças e as competências que existem na imigração e tem que ser alguém que vive em Portugal que vai representar essa imigração? Há um antagonismo no sítio qualquer aí.
Uma tradição, talvez não seja boa tradição. O PSD teve muitos anos de Carlos Gonçalves, que residiu da vida portuguesa, não é? Que era a vida consular,
Sim,
a vida consular, mas
foi
era
uma residente
em França.
Foi uma exceção.
Foi uma exceção, mas é verdade que o PS tem uma tradição que eu também nunca defendi, mas foi assim. Ter uma pessoa formada para esse assunto, ou pelo menos, e com mandato já são 4, se não me engano. E eu acho que em termos de representação e de representatividade, quem tem que representar os portugueses a residir no Círculo da Europa é uma pessoa que está de pessoas, as 4, porque são 4 nomes a ficar na lista do partido. Essas pessoas devem, deveriam, mas devem residir no círculo eleitoral das pessoas que vão votar, que são chamadas a votar.
Pois, mas aparentemente são as instâncias superiores dos partidos que decidem. Finalmente, bom, os partidos estão bastante contentes, dizer que têm militantes no exterior, que têm secções aqui, ali e acolá, mas de uma certa forma são considerados como subalternos, um bocadinho como as políticas que tinham sido feitas em Portugal relativamente à imigração. Fala-se muito, tragam divisas e vistam no país, mas depois, quando se trata de dar direitos políticos, mas concretos, como é o caso de ser candidato à Presidência da República, a deputado...
Há resistência. E não sei se há resistência. É verdade, de facto... Quem está a viver os assuntos, então, são assuntos muito complexos, que, assim, o artigo 14 da Constituição, estou sempre a relembrar este artigo, que é suposto dar os mesmos direitos a um português que esteja em Portugal ou que esteja a residir fora de Portugal, não é por ter sido ignorado ou calcado, porque não podemos também ignorar esforços e políticas públicas mais, diria, eficazes, mais competentes e mais próximas do povo português. É assim, essa questão do recenseamento eleitoral foi um grande avanço. Não podemos também negar que nunca houve há 20 anos nenhum esforço, em particular este grande passo foi dado pelo PS. Melhorias agora em termos do voto por correspondência também vamos ter informados, mas devia ser muito mais fácil de evitar nulos e quantidades de boletins nulos, como aconteceu nessa primeira vez há 2 anos que votámos por correspondência. Muitos sabem que eu defendo o acesso à participação e ao voto ainda acrescido, com mais possibilidades, em particular nos próximos anos, com o voto remoto, com o voto eletrónico, a não desistir do voto presencial e do voto por correspondência. E mesmo assim, sabendo a taxa de participação que está cada vez mais a descer e a enfraquecer, quem gosta de democracia, e os portugueses a residir fora dos estrangeiros para mim é uma grande causa democrática, não, temos que. O meu papel tem sido militante e tem sido defender sempre progresso e avanços, é por isso que sou socialista, senão também tive, não seria. Em respeito à minha candidatura, agradeço quem, quando fiz essa declaração espontânea, que devia ser ponderada a opção de eu ser cabeça de lista por várias razões, mas porque chegou agora e o tempo de dizer que, já que é para marcar os tempos novos desse século XXI, em termos de encarnação, de representação das comunidades portuguesas no círculo da Europa, e em termos também de propostas, e eu acredito que o PS tenha coragem e ousadia de avançar com algumas propostas que eu já tinha dirigido à Direção Nacional, e é verdade, porque é uma decisão que não são as secções e os militantes que decidem, a cabeça de lista do Círculo da Europa e do mundo acaba por ser definida pelo António, pelo Primeiro-Ministro e o Secretário-Geral do Partido Socialista, que encontra ser o António Costa.
Mas, ao mesmo tempo, a Natália de Oliveira, eu acho que é importante, as novas gerações, que têm outras aspirações, que têm um olhar diferente sobre a sociedade, sobre evoluir, e sobretudo alguém luso-descendente como é a Natália de Oliveira, bom, conhece perfeitamente, mesmo a nível europeu, conhece a realidade também, de maneira que há dificuldades para dar, digamos, abrir as portas às novas gerações, parece que querem guardar o que os que estão...
Acho importante, neste sentido, essa petição foi pensada por históricos do PS, das secções militantes e simpatizantes do PS, que acham que a encarnação, a representação de várias gerações, só pode ser com a segunda ou até a terceira. Já uma terceira geração adulta, talvez que ainda não tenha anos de militância ou experiência suficiente para encarnar essa função importantíssima e incrível, mas claro que hoje em dia já não é uma questão de estar na saudade. Eu sou filha do Salto e reivindico ser filha do Salto e se comprometi na política, e já disse muitas vezes, por causa dessa filiação, que me fez também ser portuguesa de uma forma muito universal, de aprender línguas, ter uma formação académica que tem a ver com as organizações internacionais, etc. E esse facto de defender os portugueses residentes e os seus direitos fora é começar a encarnar e quer ser português. E não é só agora uma ligação ao passado, ao Salto, mas é essa segunda geração de vida, que é dupla nacional, e às vezes até uma terceira geração tripla nacional, abraçaram não sei quantos ofícios, são líderes associativos, esquecendo esses 2 anos que deixaram as pessoas também sem poder animar grande coisa, mas é uma história enorme, imensa, e que exige uma energia renovada, muito próxima de uma geração, os ascendentes, mas nem só, mas em particular completamente virada para o futuro. De certeza absoluta que é essa petição que se entrou assim, e que são quase 200 pessoas de nomes, que não foi nada profissional, aquilo foi também muito espontâneo, tem um caráter amador, e até acho lindo, acho... Deu uma força incontestável, porque vem da base, porque vem do povo que eu que gosto e que quero defender, e é o que diz essa petição. Essa petição diz que para avançar nesse século novo, e há uns que levaram a dizer que tínhamos saído da história, que nunca mais acontecia nada, e estamos numa altura onde a história entrou outra vez com violência, com uma pandemia, com tensões inéditas pelo mundo fora, com portugueses a viver no meio dessas tensões, às vezes no limite de guerra civil em toda a Europa, e nos limiares das fronteiras com fora da Europa. E claro, isto tudo tem que ser encarnado, tem que ser acompanhado e tem que ser defendido, e é muito particular em Lisboa, porque assim, eu acho que o grande defeito dessa história toda é que é uma história tão enorme, tão espalhada pelo mundo, que assim, o povo português e que a sociedade portuguesa em geral ainda não conscientizou. Ou seja, o que nós somos, o que nós fazemos, e tanto fora do país como para o país. E nesta altura, que seja para o PS ou para os outros partidos, um aceita ou dois a mais, ao conservar aquilo que foi lutado com muito trabalho, com muita canseira, é importantíssimo. E claro que foi por isso que pedi dessa opção ser considerada em ser cabeça de lista, e não estava à espera desse apoio, mas foi muito bem-vindo e fico agradecida para o resto da vida, apesar de não saber ainda o destino da decisão.
Agora, precisamente, Natito Ribeiro, muito obrigado. Uma última pergunta, a resposta em poucos segundos: quando é que a decisão será tomada pelas instâncias superiores do PS sobre o nome dos candidatos à deputação?
Oficialmente deve ser daqui a outro fim de semana, ou seja, daqui a outro domingo, daqui a dois dias, e durante a próxima semana deve ser, mas nós também, é verdade, fica sempre um bocadinho na última da hora, mas deve ser tido agora nos próximos dias. Seria uma prenda de Natal. Lindíssima, lindíssima. Mas se não é, claro que isto é uma causa para mim de força maior, e eu nunca, assim, é uma causa que pertence à minha militância para o resto da minha vida. Por isso, acontecer o que acontecer, eu sempre estarei junto do povo português.
Natalia Oliveira, muito obrigado, e evidentemente vamos acompanhar a par e passo a nomeação dos candidatos dos diversos partidos à deputação, e concretamente o seu caso, e não só, mas também. Obrigado, Natalia Oliveira.
Obrigada, muito obrigada, até breve. Um bom domingo para todos. Obrigada.
Estamos a chegar ao final desta primeira hora. Lembra, a emissão é redifundida na noite de quarta para quinta-feira, a partir das 00h. Voltaremos depois, dentro de alguns minutinhos.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
E voltamos aqui ao direto nesta segunda hora de Passagem de Nível, dia 5 de dezembro. Lembramos que a emissão é redifundida na noite da quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas. Estivemos no sul da França, estivemos igualmente em Bruxelas, e agora, meus amigos, vamos até Guimarães, nem mais nem menos. Luís Farinha, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco aqui na Rádio Alfa em Paris.
Muito obrigado. Boa tarde, Arturo Silva.
E obrigado pelo seu trabalho. Lembra Emídio Guerreiro sobre o despotismo da liberdade, uma obra que foi publicada pela Assembleia da República. Ora, Luís Farinha, antes de falarmos de sete ditaduras, sete fogos de um combatente pela liberdade do republicanismo à luta armada contra a ditadura fascista, e a propósito disto, precisamente, relembro que foi diretor do Museu do Aljube, Resistência e Liberdade, não é?
Sim, é verdade. Até entre a sua instalação em 2015 e até 2020, de facto, mantive a direção do museu continua, o museu continua e, portanto, à espera de quem venha visitá-lo, imediatamente dos imigrantes e dos parisienses que queiram vir a Lisboa e visitar o Museu do Aljube.
Ora, esse museu é bastante importante porque durante alguns anos parece que não teria existido resistência em Portugal. Na primeira parte desta emissão falei de Aristides Sousa Mendes, que demorou décadas a que o ato heroico dele fosse reconhecido, mesmo assim ainda há hoje pessoas, nomeadamente a nível de Ministério dos Estrangeiros, mas não só, que dizem que ele não devia ter desobedecido. Precisamente, sim, se fizer favor.
Sim, é verdade que nós precisamos de conhecer melhor a nossa resistência, porque ela existiu. Ela existiu com Aristides Sousa Mendes, como existiu com Emídio Guerreiro, como existiu com tanta outra enfim, parte da nossa até intelectualidade importante. É bom recordar que não, enfim, para além de toda a imigração que demandou a Europa por motivos económicos, há depois uma parte da imigração que podemos chamar intelectual e política, que saiu porque não tinha condições para trabalhar livremente em Portugal. E é bom dizer que entre estas pessoas estão alguns dos melhores portugueses ao nível da literatura, da ciência, da filosofia, do pensamento em geral, não é? E isso é muito interessante. É o caso do cônsul, enfim, e é também o caso aqui de Emídio Guerreiro, uma personalidade talvez menos conhecida, embora um homem que viveu em três séculos e, portanto, que tem uma vida riquíssima e que sobre ela se pode quase falar de Portugal inteiro e da história de Portugal do século XX através da vida deste homem.
E mesmo da Europa, porque a luta contra o franquismo, a resistência aqui, já iremos, e a propósito de grandes nomes, agora estou recordado de um grande senhor, Jaime Cortesão, precisamente, que esteve em Espanha, foi obrigada a fugir para aqui e por aí afora, portanto é um grande nome.
Justamente, sai justamente na mesma altura que sai Emídio Guerreiro, não é? Sai como muitos outros, no final da Guerra de Espanha, eles tinham-se empenhado na defesa do regime legítimo republicano espanhol e com a derrota dos republicanos, no final de 38 e princípio de 39, são obrigados a sair de uma forma trágica pelos Pirineus, gelados, e ficam paralisados no sul no sudoeste da França, nos campos de internamento, não é? Emílio Guerreiro estará exatamente em alguns desses campos, consegue fugir, mas está em Argelès-sur-Mer, está em Sept-Fons, está em Montauban até à libertação de Montauban em 44. E, portanto, sim, é de facto a saga de um conjunto de homens que saíram de Portugal porque não tinham condições para permanecer cá, na medida em que eram democratas e eram perseguidos, que se juntaram naturalmente ao esforço democrático dos republicanos espanhóis para manter um regime democrático em Espanha, mas que perderam, claro, perderam, e que são obrigados a fugir no final da Guerra Civil de Espanha.
Aliás, temos o capitão Emídio Guerreiro, que o nome do pseudónimo era Hélio, bastante importante isso. Aliás, no livro há 7 fotografias, entre outros também o cartão, quando ele estava na França Française FFI, precisamente, e agora é isso tudo. Ora, eu gostaria que ouvíssemos agora, entretanto vamos ter igualmente o José Machado em linha, e gostaria que o Luís Farinha ouvisse um som que eu realizei. Isto já data alguns aninhos, isto foi no dia 8 de abril do ano 2000, e foi quando foi o aniversário, o 42º aniversário da Batalha de Lalice. Portanto, ele já tinha mais de 100 anos, Eu e ele viemos do Café da Bomba, como eles chamam aquilo, até ao cemitério, vimos a falar e a andar. De maneira que vamos ouvir, esse som dura um minuto e pico.
Ah, muito interessante.
Estamos nesta cerimónia que vai honrar os portugueses que morreram aqui na Guerra de 14-18. Foi um autêntico massacre essa guerra.
Ah, foi a primeira guerra mundial. E eu recordo muito bem, porque alistei-me como voluntário também para ir para a guerra. Né? Se eu tivesse que dizer qualquer coisa, tenho ainda recordações da minha meninice, tinha 18 anos já. Já tinha 18 anos nessa altura. Quando estava. Não fui para a guerra porque o Sidónio veio e impediu depois que houvesse mais excursões para aqui militares. Mas foi uma grande guerra, foi. Mas foi a primeira grande, uma chacina enorme.
E finalmente os portugueses, como é que o senhor vê essa entrada dos portugueses nesta guerra?
Porque os portugueses vieram para... Porque primeiro que tudo éramos aliados da Inglaterra. A Inglaterra estava em guerra. E foi a Alemanha que declarou guerra a Portugal.
Exato.
Em virtude de um ato praticado, naturalmente, pelo governo da República Portuguesa de então. Né? E entramos muito tarde. Entramos em 1917, creio eu, foi a própria guerra. Entramos em guerra somente com os alemães em 1917. Para defender, sobretudo, é? Nessa altura, as colónias, precisamente. As colónias portuguesas que estavam debaixo da ambição do governo alemão.
Mas, finalmente, agora com o recuo, como vimos, bom, 80 anos já passaram, no meio disso, 82 anos.
É verdade, veja lá. Que idade tenho eu, então? Qual é? É que eu já fiz 100 anos.
É verdade. Foi um século, apesar de tudo, pouco...
Foi um século enorme, hein? Um século que tem, na sua história, primeiramente, do seu ponto de vista científico, hein? Algo de formidável nas conquistas humanas. E depois, tem também na violência, para as primeiras guerras, a Primeira Guerra Mundial, e depois a Segunda, depois um século de ditaduras, um século... Do seu ponto de vista humano, foi terrível.
Luís Farinha, de maneira que, bom, é verdade que isto está datado, mas é importante como o olhar que ele tinha. Bom, isto foram 82 anos depois que ele tentou alistar-se e não conseguiu, porque é engraçada a expressão que ele diz: o Sidónio Paes já não permitiu fazer mais excursões de soldados.
Pois não, ele aliás é preso nessa altura, é uma primeira prisão. Era sargento e de infantaria em Guimarães, tenta alistar-se, mas de facto é já num esforço, ou num período em que o esforço de guerra não é muito alentado pelo regime político da altura, comandado por Sidónio Paes. E portanto há de facto deficiências no Rolemã e muitos oficiais e mesmo tropas normais não vão. Não são enviados para a frente de combate e Emílio Guerreiro está exatamente nessas circunstâncias.
Sim, o efeito foi uma primeira expulsão do exército, isto contra a República Nova. Entretanto, já estamos em linha com José Machado. José Machado, muito boa tarde.
Olá, bom dia Artur, bom dia Luís Farinha.
Bom dia José Machado, saúde.
Igualmente.
Não, José Machado, antigo presidente do Conselho Permanente do CCP e igualmente da Federação das Associações Portuguesas de França. Vamos avançando. Bom, eu sei, o livro está dividido em duas partes, depois há o epílogo e com uma cronologia, um apêndice documental, um apêndice iconográfico, fontes e bibliografia e um índice remissivo. A primeira parte, bom, sete ditaduras, sete fogos de um combatente pela liberdade, do republicanismo à luta armada contra a ditadura fascista. Ora, não sei, Luís Farinha, resumir praticamente 90 páginas não deve ser fácil.
Sim,
mas enfim...
Pode referir-se muito rapidamente, mas gostava em primeiro lugar de dizer que este livro se deve em primeiro lugar ao convite que foi feito pela Assembleia da República para ser feito. Ele foi um constituinte da República, do regime democrático, e foi feito exatamente numa coleção que tem outros elementos constituintes do regime democrático. E em segundo lugar, dizer que este livro só foi possível ser feito porque alguns amigos de Emílio Guerreiro, entre os quais está José Machado, tiveram, enfim, não é curiosidade, tiveram a responsabilidade, que foi uma grande responsabilidade, de não deixar perder toda a documentação que existia na casa de Emílio Guerreiro em Paris, e que foi recuperada, Lembremos que nessa altura Emílio Correia já era um homem bastante idoso e, portanto, também já não teria propriamente, enfim, muita, não digo sabidamente, mas vontade de estar a falar sobre a sua vida, sobre si próprio, sobre tudo o que reuniu. Mas José Machado reuniu esse material e sem esse material que está na sua posse e que ele me facultou, não seria possível fazer este livro. O que leva a outra, enfim, nota importante, que é a de nós podermos ter outros amigos de outros grandes personagens portugueses no exílio que possam não deixar perder todo este material que existe e seguramente existe sobre homens como Manuel Valadares, como tantos outros que viveram em França por esta altura e de que nós precisamos muito saber exatamente de que forma combateram pela democracia no país onde estavam, mas também combateram o regime fascista português. E agora passando um pouco à pergunta, peço desculpa de estar a ser...
Não. Pelo contrário.
Resumindo, é um homem que sim, que diz, eu combati 7 ditaduras. Bom, começou por combater o sidonismo, o presidencialismo de Sidónio, que ele achava que não era adequado à situação política. Ele era, na altura, um homem que apreciava Afonso Costa, era um afoncista e, portanto, um antissidonista, não é? E é preso nessa altura. Depois volta a ser preso durante a ditadura militar. Ele era, na altura, líder da Associação Académica do Porto e vai ser, aliás, durante 10 anos. É curioso, é uma vida longa também à frente da Associação Académica do Porto. Ele é aluno de matemática e é nestas circunstâncias que é preso, numa altura em que contraria com propaganda e com, enfim, com algum movimento de manifestação a ida do ditador Carmona ao Porto. E nessas circunstâncias é preso, é colocado na prisão do Aljube e exatamente foge em 5 de abril de 32. É uma das fugas das prisões políticas portuguesas e talvez das primeiras fugas das prisões políticas portuguesas em 1932. Bom, e aí ele considera-se, eu estou a combater contra a ditadura militar. Ele, de facto, tinha combatido no Porto, na revolta de 7 de fevereiro de 1927, a ditadura militar. Depois vai manter-se contra a ditadura, neste caso, do sítio onde está, ou para onde vai, que é a ditadura de Franco, em Espanha, não é? Porque ele tinha demandado Espanha em primeiro lugar. Quando a Guerra Civil de Espanha se inicia, ele é obrigado a sair pela Galiza em direção ao sul de Espanha e depois em direção a Paris, e aí vai exatamente manter-se, neste caso muito curiosamente, à frente da Federação dos Exilados, dos Imigrados Portugueses, em França, entre 37 e 39, uma organização fortíssima, muito interessante, que depois o governo francês extinguiu em 1939, já durante o período propriamente da ocupação, mas será exatamente aí que ele vai exatamente fazer uma segunda frente contra os franquistas, porque volta à Espanha em 37, 38, e inscreve-se na luta contra os franquistas, não é? E temos já aqui uma terceira fase de combate. É obrigado a sair, como já vimos, no final da Guerra Civil de Espanha, pela fronteira, pelos Pirineus, e é internado em campos de internamento no sudoeste da França, já referimos, e aí toma uma atitude muito, se quiser, impressionante e corajosa, porque a maior parte dos portugueses que na altura estavam nesses campos, fossem eles republicanos, comunistas, anarquistas ou pessoas sem partido, quando o nazifascismo se implanta fortíssimo, enfim, em França, estas pessoas têm dificuldades em encontrar passaporte, em sair, mas decidem sair para onde? Bom, decidem sair para Portugal. Decidem voltar a Portugal, não é? E Emílio Guerreiro diz, eu não combati apenas a ditadura militar, o salazarismo, o Estado Novo, o franquismo, para agora de repente voltar para Portugal, para o seio de uma ditadura feroz que é de Salazar. Eu vou inscrever-me na luta contra o nazifascismo. e é exatamente aí que o encontramos, num quarto, se quiser, elemento de, local de combate a uma ditadura ferocíssima como era a do nazismo, participando no Maqui, como o capitão já foi referido, das FFI, na região de Montauban, Toulouse, onde se inscreve na luta armada, é ferido, etc., e, portanto, uma outra frente de combate esta. Depois vai estar, no final da guerra, como federador das oposições ao regime, vai estar exatamente ligado a todos os opositores que em França pretendem combater, a ditadura salazarista em Portugal, e é nessa situação que, fazendo unidade com todos os opositores, acaba por perceber, como aliás perceberam os seus amigos franceses, que aquilo que tinha sido para ele uma esperança grande, a Revolução Soviética, que ele tinha de algum modo aderido do ponto de vista sentimental no início como jovem, estava a sofrer alterações profundas e ele achava que os homens tinham sofismado a ideia daquilo que seria o verdadeiro socialismo humanista, como ele defendia, e, portanto, torna-se a partir daí, não digo um inimigo, mas um adversário da ditadura, das ditaduras de democracia popular de leste, encara essa solução como uma solução não democrática, digamos assim, mas não está num campo diferente já.
Mas Luís Farinha, é bastante importante isso que vem de realçar agora, não é por acaso que em 1967 Emílio Guerreiro Palma Inácio e outros também formaram a Luar, de maneira que uma constante na atitude dele.
Sem dúvida. E vai continuando, não é? Para terminar um pouco estas sete frentes de combate. Depois, em Portugal, ele vai inscrever-se, não no Partido Socialista, como seria talvez de esperar, mas por razões que têm a ver mais com relações que manteve com os opositores socialistas no exílio, vai inscrever-se no Partido Popular Democrático da altura, social-democrata. Mais uma vez, defendendo aquilo que eles chamavam o socialismo humanista, no verão de 1975, quando várias vias estiveram abertas em Portugal entre um socialismo revolucionário ou um socialismo mais em liberdade ou mais humanista, como ele designava, ele aí vai colocar-se claramente contra aquilo que ele acharia poder vir a ser uma solução ditatorial que ele não partilhava do ponto de vista ideológico e político. Portanto, uma frente de luta, uma última frente de luta será exatamente essa, a da implantação em Portugal, de um socialismo que ele designava na altura do socialismo humanista.
Aliás, ele foi secretário-geral do PPD, mas não durou muito tempo, na medida que em 1976 abandonou a política. Ora, Luís Farinha, precisamente voltamos até Guimarães para regressar aqui a Paris. José Machado, acho que foi importante a convivência que teve precisamente com o Emílio Guerreiro, não? Como é que...
Eu estou-me a recordar de tudo ao ouvir o Luís Farinha, que eu cumprimento, que eu felicito pelo seu trabalho magnífico. Pronto, estamos a falar de uma personalidade quase única, não é? Eu costumo dizer que Guimarães, que ainda não lhe fez a homenagem que ele merece, e Portugal também, não conheço país no mundo nenhum que tenha um cidadão que faleceu com 106 anos de idade e que toda a sua vida lutou pela liberdade. Quer dizer, isto é um caso quase único. Caso quase único, não é? Portanto, todas as homenagens que se puderem fazer e os exemplos que se puderem deixar às gerações vindouras de homens como este, é sempre pouco.
Aliás, mas relativamente a isso, a homenagem ou não, José Machado, tinha aqui à minha frente um livro, Homenagem a Guimarães 1999, Emílio Guerreiro, 100 anos de luta pela liberdade. Isto foi organizado, Homenagem dos Amigos de Guimarães, Emílio Guerreiro. Bom, este livro talvez seja uma relíquia, tenho que te oferecer, se não o tens ainda, mas enfim...
Não, eu tenho aqui, porque eu também participei nisso, está lá um texto da altura quando era Presidente da Federação, tem um texto nesse livro.
Exato, exato. Bom, e há fotografias também. Mas, no início desta emissão falei de Aristides Sousa Mendes. Bom, a abertura do Museu do Aljube, não foi talvez nada pacífico, de maneira que são exemplos que hoje ainda, digamos, ainda arreliam certo número de pessoas em Portugal. Exemplos de alguém que resiste e que não verga, como tu costuma dizer, Luís Farinha.
Sem dúvida, embora seja muito curioso de perceber também que o Aljube, claro, não surgiu com todas as facilidades do mundo, não se instalou com todas as facilidades que podíamos desejar, não é o melhor museu do mundo, lutámos para que ele existisse, mas na verdade gostava de assinalar aqui um facto que talvez seja de levar a ter em conta. A resolução que em 2008 deu origem à ideia de que era necessário criar um polo de resistência, um polo de evocação da resistência dos portugueses ao regime ditatorial. Esta resolução, que teve à sua frente nomes como, enfim, vários nomes democráticos, como o presidente Mário Soares, como a sua mulher Maria Barroso, como muitos outros democratas, esta resolução, curiosamente, em 2008, foi votada na Assembleia da República unanimemente. Isto não deixa de ser uma coisa curiosa. Quer dizer, leva-nos a pensar, talvez de uma forma simples, porque isso exigiria alguma reflexão, mas leva-nos a pensar que o regime, de facto, que caiu em 1964, já não tinha assim muitos defensores, não é? Quer dizer, os partidos democráticos à direita ou à esquerda que se instalaram em Portugal a partir do 25 de Abril e que puderam em 2008 ainda eram quase os partidos do início do 25 de Abril, era quase o mesmo quadro partidário. Estes partidos não se consideravam herdeiros do Portugal de Salazar, quer dizer, podia haver pessoas que tinham feito o seu ajornamento, tinham saído dos quadros do regime e tinham entrado no regime democrático, nos partidos que se formaram, mas na verdade o salazarismo não deixou saudades.
Esperemos bem que sim, Luís Farinha. Vamos ter eleições no dia 30 de janeiro, como diria outros, já chega, já tivemos durante 40 anos uma ditadura, não queremos essas ideias, digamos, baforentas, ou chamem-lhe como quiserem, tanto mais que há nuvens negras que pairam na Europa e não só. Luís Farinha, obrigado igualmente ao José Machado. Uma última pergunta, isto foi uma coleção parlamentar, Parlamento, editada pela Assembleia da República, apenas 600 exemplares, isto vai estar acessível ao público ou não, Luís Farinha?
Sim, é para já um livro que pode ser adquirido na Livraria Parlamentar da Assembleia da República, pode ser também pedido à Livraria Parlamentar. A Livraria Parlamentar promove muitas vezes, enfim, através de feiras de livros, promove também as vendas públicas, mas qualquer pessoa poderá pedir à Assembleia da República e à sua livraria parlamentar e terá o livro com facilidade.
Obrigado, Luís Farinha, obrigado igualmente ao José Machado, e agora aguardamos, provavelmente só para o próximo ano, fazer a apresentação deste livro aqui em Paris. Bem-ajam pelo vosso trabalho.
Muito obrigado, Artur Silva. Felicidades para o programa.
Obrigado.
Bom dia. Obrigado.
José Machado, voltaremos, talvez para a semana, para falarmos de uma coisa que é bastante importante, a língua portuguesa e a carta que enviaste ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. José Machado, até um próximo domingo, então. Está bem? Obrigadíssimo.
Obrigado. Um abraço. Parabéns.
Reviens au direct ce dimanche 5 décembre, passage à niveau en votre compagnie jusqu'à 14h. Je rappelle que l'émission est rediffusée dans la nuit de mercredi à jeudi à partir de 0h. Et nous, pour le moment, on va aller au théâtre.
Le fado, c'est la fatigue de l'âme forte. Le regard de mépris que le Portugal jette à ce dieu en lequel il a cru et qu'il a pourtant abandonné. Le fado, c'est la capacité d'accepter un destin tragique. C'est une capacité de renonciation et de soumission reliée au courage. C'est le blues portugais. C'est le destin des marins. C'est un théâtre qui vient des océans. C'est le sanglot qui chante. C'est un théâtre liquide. Fado dans les veines, c'est d'abord mon histoire. Une histoire de l'exil. L'histoire de mon grand-père portugais. ainsi que de milliers d'autres qui sont arrivés en France en fuyant le régime autoritaire de Salazar. Et c'est de cette migration ancienne, intime, politique, de ce fado de l'âme et de l'exil, que j'ai toujours caché comme un secret impossible à prononcer, dont j'ai voulu faire poème.
Fado dans les veines entre le 13 et 18 décembre à 20h30 au Théâtre de l'Échangeur à Bagnolet. Nadège Prougnard, avant tout bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour Arthur, je suis ravie de pouvoir vous parler.
Alors merci parce que ça va être un voyage poétique mais avec plein d'arrache là-dedans. C'est ça qu'on va essayer de faire jusqu'à 14h. Alors je rappelle, vous êtes autrice, metteuse en scène et comédienne.
Oui.
Justement, alors c'est vous les textes et la mise en scène de Fado dans les veines qu'on pourra avoir à Bagnolet justement. Alors c'est quoi? C'est un cri du cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait qu'il y avait quelque chose qui était à l'intérieur de vous qu'il fallait que ça sorte. Et que vous dites, non?
Ouais, tout à fait. Vous avez bien vu la chose. C'était une façon de recoudre. Moi, j'appelle ça comme ça dans le spectacle, recoudre la langue arrachée. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand on échangeait, moi, j'ai été dans un phénomène complètement d'acculturation vis-à-vis de mes origines portugaises. Mon grand-père est arrivé en France en 1926. Du portugais, on n'en parlait pas à table, il ne voulait pas en parler. Pour lui, ça représentait la régression, la douleur, la guerre, la dictature. Et voilà, et un jour, on m'a fait une commande d'écriture où je me suis retrouvée au milieu de la jungle de Calais, au milieu de tous ces migrants, où j'écris un texte qui s'appelait « No Border ». Et chacun me racontait son histoire, c'est-à-dire ils me racontaient leurs racines, d'où ils venaient et ce qu'ils fuyaient. Et moi-même, je me suis dit « Mais d'où je viens? Je suis qui, moi ?» Et je repensais à mon grand-père, et du coup, je suis partie de nombreuses fois, bien sûr, au Portugal et en France. Moi, je suis originaire de Clermont-Ferrand, donc il y a énormément d'émigrés portugais donc dans la ville de Clermont-Ferrand et en Auvergne, parce qu'il y a les usines Michelin, tout ça, que j'ai interviewé. Donc, j'ai récolté des paroles de ceux qui sont partis, de ceux qui ont fui Salazar, de ceux qui sont arrivés aussi dans les bidonvilles, à Champigny, etc. Mais je ne parle pas que de ça. Je parle aussi du Portugal d'aujourd'hui, des enjeux politiques, existentiels, des Portugais, de ce qui est en train de se passer aussi avec la vente des appartements, tout le cœur de Lisbonne aujourd'hui, voilà, c'est du Airbnb, et en même temps de cette modernité folle que les Français ne réalisent pas vis-à-vis de ce qui se passe au niveau culturel, au niveau théâtral, au niveau musical, voilà, parce que les Français ont souvent une vision comme ça du Portugal très jolie. Hein. On mange bien, les gens sont gentils, c'est très beau. Il fait beau, mais c'est pas que ça. C'est un pays qui est atypique politiquement aujourd'hui dans le paysage européen. Même s'il y a une montée fasciste partout en Europe, le Portugal pour l'instant est encore épargné. Et parmi de ça, mais bien sûr, il y a des problèmes encore économiques. Le SMIC est encore à 700 euros au Portugal. Voilà, les gens qui ne ménagent pas leur peine, etc. Et c'est mon propre chemin, voilà, à la rencontre de ces récits d'émigration, de la question de la révolution des œillets, de ce Portugal d'aujourd'hui, de moi, là-dedans, perdu comme une espèce de fleur déracinée. Déracinée. Donc, j'invente un fado avec les artistes qui m'accompagnent, qui sont tous... chanteurs, chanteuses, musiciens, et on a créé notre fado. On a créé notre fado, donc bien sûr il y a des accents rock, il y a des accents jazz, il y a des accents plus classiques. C'est assez dingue, je dirais, c'est une odyssée poétique, musicale, un peu surréaliste, un peu folle. Voilà, pour recoudre ce qui a été arraché, pour parler enfin au théâtre du Portugal, parce qu'il n'y a pratiquement aucun texte sur le Portugal, aujourd'hui en France, donc pratiquement, je crois que je suis la seule autrice qui écrit là-dessus, quoi, française. Donc voilà, c'était aussi d'arrêter avec cette omerta, et qu'on redonne aussi, comment dire, ces lettres de noblesse, c'était aussi pour moi faire un hommage. Bien sûr, il est aussi critique, hein, parce qu'il y a des choses à dire sur le Portugal, mais un hommage en tout cas au peuple et aux résistances du Portugal d'hier et d'aujourd'hui.
Alors, je vais vous citer. Hein. Un cercueil en bois, c'est la forme du Portugal. Bon, etc. Je pourrais continuer comme ça, hein, parce que.
Oui.
Bon, c'est un regard, bon, c'est un regard critique, mais en même temps, vous avez du recul par rapport aux choses.
Oui, mais c'est poétique aussi, parce que même quand je récolte des paroles, je fais pas du tout de la retranscription de témoignages. Je réinvente, je trouve des axes, etc. Et c'est vrai, c'est un monsieur, je crois qu'il m'avait dit, mais regardez bien sur la carte, le Portugal ressemble à un cercueil. Et je regarde de près, je dis oui, j'y avais jamais pensé. J'y avais jamais pensé. Et puis c'est vrai que on ouvre le spectacle avec cette phrase-là. Un cercueil en bois, c'est la corne du Portugal.
Alors, les trois F. Bon, parlons-en.
Oui.
Fado, Fatima, football. Bon.
Oui.
Donc, ça, c'est un premier chez les Portugais. Bon, c'était la religion de. Religion, que je dis religion dans le sens large du terme, du dictateur Salazar, parce que c'est une bonne façon de dominer un peuple, tout ça.
Tout à fait. Tout à fait. Donc, bien sûr, on le met en abîme, ça, si vous dans le spectacle, on cite plusieurs fois FFS, Ado, Fatima, football, justement pour désinguer ce cliché-là, pour désinguer, pour l'amener ailleurs, pour redire la beauté de ce territoire qui ne peut pas se réduire aux 3F. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est dommage de penser le Portugal de cette façon-là. On n'est pas que ça. Le Portugal est un édifice d'âmes multiples, d'une culture extrêmement riche, d'une culture aussi de voyageurs. Il y a 10 millions de Portugais au Portugal et des centaines de millions partout à l'étranger. J'ai dans le spectacle le pays des Tosses est partout. Mmh. Moi, je vis en Tosmanie. Enfin bon, c'est pour la blague.
Mais Nathalie, j'ai une question. Vous êtes toujours tiraillé entre ces deux racines, entre guillemets, entre les deux pays, mine de rien.
Oui, ouais, parce que le secret n'a pas été prononcé, c'est-à-dire que j'ai tenté par l'œuvre poétique de recoudre, et je dis que peut-être finalement c'est une impossibilité poétique, je le tente. Et bien évidemment, il n'y a pas un jour où je ne pense pas aller vivre définitivement au Portugal, mais les loyers ont terriblement augmenté. Voilà, mais c'est oui, bien sûr, je suis tiraillée. Je suis écartelée. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai eu besoin de décrire ce fado qui n'appartient qu'à nous, qu'à ces musiciens qui sont au plateau. C'est unique, hein, qui n'existe nulle part ailleurs.
Mmh. Mais voilà. Nathalie, une question. Bon, votre grand-père, il est arrivé dans les années 20, c'est ça, en France?
Il est arrivé en 1926, mmh. à l'âge de 14 ans.
Mmh. Voilà,
donc, à l'âge de 14 ans. Donc c'est vraiment les tout premiers départs, hein, parce que la majorité, c'est les années 50-60. Donc il était, très seul, complètement isolé, très loin de sa famille. Il est venu avec deux copains, il voulait faire des choses à Paris, puis ils ont vite déchanté, ils sont vite retrouvés avec des patrons extrêmement violents, dominateurs, etc. Voilà, et ça a été, je crois, une histoire difficile. Et puis après, voilà, il a rencontré ma grand-mère, il s'est marié pendant la Deuxième Guerre mondiale à Clermont-Ferrand, avec ma grand-mère Jeanne. Voilà, ils ont eu trois enfants, et comme tout Portugais qui se respecte, il a construit la maison de ses mains, bien évidemment. Et il est retourné, bien sûr, quelques fois. Il venait, lui, du nord du Portugal, à côté de Arcos-Valves.
Oui, tout à fait.
Comme une majorité de Portugais, dans les récits migratoires, c'est beaucoup le nord. Hein. Mmh. Un peu le sud, mais plus pour des raisons politiques.
Voilà, donc c'était l'exil, et en même temps, pour lui, le Portugal, c'était pas la mère patrie, mais la mère marâtre, non?
Oui, un peu. Pour lui, le retour était sans racine. C'est-à-dire, il ne comprenait pas, par exemple, ceux qui voulaient s'installer là-bas pour leur retraite. Il disait, mais vous allez être perdu, vous ne connaissez plus rien de ce pays. Et pour lui, l'exil était finalement, ça est devenu sa patrie. Sa patrie, son grand désir était de pouvoir voter en France. Surtout parce que, bon, ça, on l'avait vu, Hollande l'avait mis à son programme électoral, mais voilà, les étrangers n'ont toujours pas le... C'est terrible. C'est terrible.
Des promesses, oui. Mais enfin, bon.
Oui. Voilà, on pourra en dire long. Hein, voilà.
Alors, Nadège, donc, je rappelle, le fado dans les veines, et le fado est dans vos veines.
Oui.
Mais j'aimerais bien qu'on avance, mais rapidement, etc. Le fado, c'est pas ce qu'on a l'habitude d'entendre, qu'on est obligé d'entendre. Parce que le fado, avant tout, on doit se l'approprier. Non?
Oui, ben, c'est comme ça que moi je l'ai. Alors il y a des puristes, hein, bien sûr, des gens qui n'aiment que le fado dans sa racine classique ou dans sa racine politique. Voilà, moi j'ai voulu vraiment l'inventer, me le réapproprier, me le mettre dans le corps et tirer, voilà, par les instruments, par la composition, ce blues portugais, ce chant des larmes. Ce sont politiques aussi, hein, parce que le fado aussi a des enjeux politiques. Voilà que voilà, c'est ça qu'on déploie au plateau. C'est une réinvention, voilà, de ce fado, du fado pour pas crever, du fado aussi, parce que c'est drôle aussi, hein, il y a des fois des fados qui sont qui ont des accents bien heureux, on va dire, et le fado politique, et c'est tout ça, voilà, qu'on tisse, qu'on réinvente, qu'on pétrit en direct au plateau, oui.
Voilà, donc Théâtre de l'Échangeur à Bagnolet. Alors, donc du 13 au 18, entre-temps, et peut-être bon, on va survoler tout ça, mais les gens, ils vont tout simplement sur les réseaux sociaux, ils ont tout un tas d'explications, parce qu'au niveau du programme, il va y avoir des prolongements de plateaux.
Oui.
Un exemple, le jeudi 16 décembre, à l'issue de la représentation, rencontre avec l'équipe artistique et du spectacle. Le samedi 18, alors là,
oui, ça en change.
Ouais. Voilà, à 16h, lecture poétique et musicale à 18h30. Et bon, il y a le Portugal après la révolution d'avril de 74, où on est-on politiquement et artistiquement? Un grand point d'interrogation, un débat qui va être animé par Marine de Silva, journaliste de l'Humanité à Le Monde. Il y a la présence aussi de quelqu'un qui connaît très bien le fado, Agnès Pellerin, quelqu'un du théâtre Grâce Duchesne, etc., etc. Et le même jour, à l'issue du débat, il y aura José Val, poète, auteur, compositeur et parfois interprète, qui va proposer une lecture poétique accompagnée par Sophie Clancy. Justement, donc, c'est un prolongement du spectacle, mais je pense qu'avec ça, quels sont vos objectifs avec
C'est plus fort que ça, c'est tellement précieux pour moi qu'on parle vraiment sur les scènes de théâtre, qu'on parle, qu'on enlève le voile, qu'on déchire le voile et qu'on parle enfin du Portugal. Quand moi j'étais au lycée, au collège, on ne nous enseignait même pas l'histoire portugaise. On parlait des guerres d'Algérie, de Franco, l'Espagne, mais sur le Portugal, il n'y avait pas un mot. Et je crois qu'il est temps maintenant, parce qu'il y a énormément de Portugais qui sont installés en France, des Portugais français, des troisième génération, qui sont aussi dans la culturation comme moi, et qu'on se redise ensemble qu'est-ce que c'est que ce Portugal, qu'est-ce que c'est que ces années, que 48 ans de dictature, où est-ce qu'on en est, en effet, politiquement, qu'est-ce qui se joue artistiquement pour déchirer à nouveau, encore à notre voile, et faire apparaître voilà ce qui émerge aussi au Portugal de la performance de l'artistique, du son poétique et voilà, j'avais envie que ce soit entendu par toutes et par tous, que c'est pas l'histoire que des Portugais, c'est l'histoire aussi de la France, puisque on vit en France et on est français, et que maintenant il faut que les Français aussi ouvrent leurs yeux un peu et changent un peu leur regard, hein, sortent des 3F et regardent ce qui se joue réellement dans ce Portugal d'hier et d'aujourd'hui.
Nadège Prunière, merci, obrigado. Et donc
voilà. Et si je peux rajouter une chose, on sent que le grand Dolé Villa Morena pendant le spectacle, et celles et ceux qui connaissent la chanson, enfin on distribuera le texte. Vraiment, vous pouvez la chanter avec nous, ce serait avec un immense bonheur de partager cette chanson de José Afonso.
Ouais, moi je pense que parfois c'est plus important. Bon, je vais pas le dire en tête, sinon je vais me faire irlandais, mais je le dis quand même, je préfère Grande Ville Morena à l'hymne national. Bon, mais ça, c'est mon opinion.
Oui, tout à fait.
Mon opinion. Nadège, merci bien. Donc, je rappelle, du 13 au 18 décembre à 20h30 au Théâtre de l'Échangeur à Bagnolet. Merci pour votre travail.
Merci Arthur. Merci Arthur, je vous remercie en tout cas.
Et, je suis quand même sans fin. Un minute typique, je n'aurais, comme dirait l'autre. Et, obrigado, Manuel Chandra, obrigado a todos aqueles que participaram nesta emissão. E eu lembro precisamente que, pois bem, Passagem Nível é redifundida na noite de quarta para quinta-feira. E a propósito, bom, já estou a pensar, eu agora no dia, dia 12. Não. Hoje é dia 5. E hoje, precisamente, na sala, L'Européen, a partir das 18 horas, 16 horas, penso eu, 16 horas, vai lá estar um dos nossos convidados da semana passada, José Cruz, nem mais nem menos, L'Européen, que se encontra no número 5, Rue Biot, em Paris, 17. E, ao mesmo tempo, bom, no sábado, para aqueles que gostam de Natal, concerto de Natal com guitarras, a Orquestra Guitarra e Sona, dirigida por Quito de Sousa Antunes, organiza um concerto no sábado, dia 11, próximo sábado, às 20h30, residência São João Batista La Salle, em Atissa-Mons. E, rapidamente, vocês lembram-se da Emma Martins e o livro dela, pois bem, ela vai apresentar o seu livro e vão estar presentes três das mulheres que foram fotografadas, Emma Martins, na terça-feira, dia 7 de dezembro, às 19h30, Libérez la Lucarne des Écrivains, 115 Rue de Lourdes, Paris, 19e. Bem-aja e espero até para a semana.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.